porque são dados do INE, são dados do Eurostat, por isso o deputado tem que consultar e estudar esses elementos. Eu vou partilhar isso consigo. E, portanto, estes custos que estão a baixar de eletricidade, combustíveis e gás natural têm que ter repercussão nos bens alimentares. E é por isso mesmo que a ASAI está a agir. Nós não estamos a observar, estamos a agir. E a agir no terreno. No terreno. E por isso digo, Sr. Deputado André Ventura, acha mal aquilo que a ASAI está a fazer? Acha mal que esteja no terreno? Acha mal que esteja a fiscalizar os preços? Acha mal que esteja a estudar a estrutura dos preços? É isso que a ASAI está a fazer? Não está a estudar, está a agir. Está a agir no terreno. Nós agimos com conhecimento. Porque olhamos para a cadeia do agroalimentar como um todo. Estamos numa fase da análise da cadeia do agroalimentar. E quando diz respeito a medidas, o Governo não acordou agora para a inflação. Há muito tempo que estamos a tomar medidas muito importantes. E vou-lhe dizer quais são as medidas que temos vindo a tomar. No domínio da eletricidade, em 2022, com as medidas que foram tomadas, permitiu uma poupança média de 22%. Hoje temos das eletricidades mais baratas da Europa. Consulte hoje o site comparando com outros países e Portugal tem a eletricidade mais barata na Europa. No mercado do gás natural, permitiu a poupança em 30% para os portugueses. E estes são os dados que pode relevar. E por isso, temos agido com várias medidas de combater a inflação. O mesmo também no domínio da habitação. Ainda hoje foram aprovadas medidas para fazer face às famílias. E por isso o Governo tem conseguido dar a volta e fazer face a várias crises. Ultrapassámos a crise da pandemia, ultrapassámos a crise energética, combatendo com medidas, e cá estará o Governo para adotar as medidas necessárias para fazer face aos desafios que se colocam aos portugueses e uma economia saudável. Porque este, Sr. Deputado do PSD, o Carneiro, este não é um Governo da austeridade, é um Governo da solidariedade, e é isso que temos feito, e é isso que temos provado, e é isso que vai acontecer. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Carlos Guimarães Pinto, do Grupo Parlamentar da IEL.
Muito obrigado, Sr. Presidente. O PCP vem hoje apresentar um debate e apresenta como solução para combater a inflação, a fixação de preços. Eu poderia vir aqui explicar que controlos de preços não funcionam, que geram escassez, que limitam a concorrência, e podia enumerar imensos exemplos de fracassos na implementação dessa política. Com limites de preços, teríamos menos variedade de produtos, teríamos prateleiras vazias, que é o que acontece quando se fixam preços. Poderia vir mostrar tudo isso e concluir que juntar escassez à inflação é a última coisa que o país precisa nesta fase. Poderia também vir desafiar as premissas destes debates de que as margens são enormes e têm subido. Aliás, ainda hoje um desses grupos apresentou resultados e demonstra que isso não é verdade. Que as margens, por exemplo, da Jerónimo Martins estão nos 5,9%, que as margens de lucro antes de impostos estão abaixo dos 3% e estão iguais ao que eram em anos anteriores, que os preços no retalho estão muito semelhantes, desceram menos do que os preços na produção. Isto são dados do INE e podia falar sobre isso. Mas aquilo que eu gostaria mesmo de perceber é como é que esta loucura que vocês propõem de fixação de preços iria funcionar na prática. Eu quero dar aqui um exemplo, de um produto, exemplo das ervilhas. Eu fui ao site de uma dessas cadeias de supermercados e vi alguns preços. E vou dizer o preço das ervilhas das mais diversas formas. Uma lata de 190 gramas de ervilhas cozidas de uma marca, da marca A, está a 6,29 € o quilo. 500 gramas de ervilhas congeladas da marca B a 5,98 € a cêntimos o quilo. 420 gramas de ervilhas em lata, em marca própria, 3,04 € o quilo. 1 kg de ervilhas congeladas de marca própria, 1,39 €. Dependendo da marca e se são em lata ou congeladas, as ervilhas podem custar no mesmo supermercado ou pouco mais de 1 € por quilo ou mais de 6 € por quilo. Portanto, a minha pergunta, Sr. Deputado, é qual é o preço que o PCP iria fixar para as ervilhas, para o quilo de ervilhas, se pudesse fixar? É que se puser um preço acima de 1,39 €, não vai fazer nada de novo, porque as pessoas já podem comprar ervilhas a 1,39€, se assim o entenderam. Se fixar abaixo de 1,39€, basicamente o que está a fazer é com que deixe de haver embalagens mais pequenas ou ervilhas cozidas ou o que quer que seja. E o que é que fazia ao preço das latas que trazem ervilhas e cenouras na mesma lata? Ia contar o número de ervilhas e o número de cenouras para fazer um preço misto. E note-se, aqui estamos a falar apenas de um produto. Como é que determinariam o preço para centenas de produtos que são vendidos nas mais diversas formas, variedades e tamanhos? Eu sei que o vosso modelo de economia não contempla tantas variedades, que os supermercados que vocês gostam são aqueles que não têm variedades nenhumas, que não contemplam a liberdade de escolha que o malvado capitalismo trouxe, mas diga-me, como é que iria decidir os preços? As propostas de fixação de preços não são só terríveis para a economia, são absolutamente impraticáveis. E é por isso que falharam em todos os países em que foram implementados. Controlos de preços ou são inúteis ou geram prateleiras vazias. E prateleiras vazias é uma imagem que não gostaríamos de ver. Que vê-se noutros sítios, na Venezuela, na URSS. Mas eu faço esta pergunta ao PCP, aos comunistas do PCP, mas também faço aos comunistas do Bloco de Esquerda, aos comunistas do Chega e alguns comunistas no PS que estão a defender a mesma coisa. Como é que iriam fixar preços de centenas e milhares de produtos? Muito obrigado.
Muito obrigado. Está agora inscrito para uma intervenção o Sr. Deputado André Ventura, do Grupo Parlamentar do Chega.
Sr. Presidente, por acaso não estava inscrito para uma intervenção, mas aceitarei de bom grado a intervenção. Aceitarei de bom grado a intervenção. Que o Sr. Presidente me mandata pela sua palavra, porque depois de ouvir este insulto vergonhoso da Iniciativa Liberal, ao Chega, é nós percebemos. Não, nós percebemos isto. É que, Sr. Deputado, nós não somos comunistas, nem queremos fixar preços. Nós não somos, é os betos da linha que não sabem o que é comprar arroz, comprar massa, comprar comida. Não, Sr. Deputado, nós estamos ao lado, olhe, destes homens e mulheres que estão aqui hoje, que têm que ir ao supermercado, que têm que fazer compras, que sabem o que isso é. Não vamos de trotinetes elétricas comprar comida e não andamos a ser cools e porreiros no Twitter. Nós estamos ao lado da população. E essa é a nossa diferença. Essa é a nossa diferença. Senhor Secretário de Estado, esta é a verdade. E vou terminar, Sr. Presidente, que eu sei que o meu tempo também já é curto. O Estado é quem mais está a ganhar com o não baixar os impostos. Se olhar para qualquer comparativo do IVA, verá que Portugal é dos países da Europa que mais está a esmifrar o contribuinte e o consumidor. E, portanto, como é que a Inglaterra se paga menos? Como é que a Itália se paga menos? Como é que na Alemanha se paga menos? Se têm salários muito mais altos do que nós. Por isso, Sr. Secretário de Estado, assuma. O Governo gosta da inflação. O Governo gosta do IVA. Por uma razão. Porque, de alguma forma, os senhores só estão preocupados com os ricos e com os que não podem, ou os que não pagam esta crise. Nós estaremos sempre ao lado daqueles que estão, neste momento, com dificuldades de comprar comida no supermercado. E esse é o nosso orgulho e é isso que aqui manteremos. Se tiver coragem, Sr. Secretário de Estado, e se o seu Governo tiver coragem...
Senhor Deputado, bem sabe, vai com 1 minuto e 23 segundos.
Tem razão, Sr. Presidente. Vou terminar. vou terminar. Se tiver coragem, Sr. Secretário de Estado, se o seu governo tiver coragem, baixe os impostos aos portugueses, porque é isso que eles esperam neste momento. Muito obrigado.
Muito obrigado. Tem agora a palavra o Sr. Deputado Joaquim Miranda Sarmento, do Grupo Parlamentar do PSD.
Sr. Presidente, senhores membros do Governo, senhoras e senhores deputados. Há cerca de um ano, o Primeiro-Ministro e o Governo desvalorizavam a inflação e os seus efeitos. Dizia o Primeiro-Ministro em abril, na discussão do Orçamento, que a inflação seria transitória. Dizia o Ministro das Finanças, também no Orçamento, que a inflação em 22 seria de 3,7%. 3,7%. Foi de 7,8%, mais do dobro. O PSD sempre disse que a inflação não seria transitória e que os seus efeitos seriam muito severos na vida de milhões de portuguesas e portugueses. Há um ano, desde março-abril de 22, que o presidente do PSD, Dr. Luís Montenegro, alerta para os problemas do custo de vida e da perda do poder de compra dos portugueses. Mas o governo ignorou e não agiu. A somar ao aumento do custo de vida, temos a subida das taxas de juros. Também aqui o Governo ignorou o tema durante muito tempo. Uma dupla tenaz que tem conduzido a um cada vez maior empobrecimento. Empobrecimento agravado pela asfixia fiscal. E empobrecimento agravado ainda mais pela deterioração dos serviços públicos. Os portugueses têm cada vez menos poder de compra, cada vez menos rendimentos, pagam cada vez mais impostos e têm cada vez piores serviços de saúde, educação, transporte, entre outros. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, desde maio de 22 que incitámos o Governo a agir, que eram precisas medidas de apoio social até para fazer face ao enorme aumento da receita fiscal. Em agosto apresentámos um programa de emergência social para apoiar as famílias e os pensionistas mais desfavorecidos, mas também a classe média, no IRS e no apoio aos dependentes, bem como a redução temporária do IVA da eletricidade e do gás. O apoio aos mais desfavorecidos, na proposta do PSD, fazia-se numa componente em que os preços mais aumentaram, os bens alimentares. É que se a inflação foi em 22 de 7,8%, a maioria dos bens alimentares, os preços subiram 20%, 30%, 40% ou mais. Na altura, o Partido Socialista, com a sua conhecida soberba e suposta superioridade moral, falou em caridadezinha, ignorando que o próprio Governo tinha, em maio e junho, distribuído um apoio num cabaz alimentar, mostrando bem quem é populista e demagogo. Ignorando que, quando se apoia as famílias e os pensionistas numa categoria de bens essenciais, liberta-se rendimento disponível para os outros gastos. E ignorando que o cabaz de bens alimentares, como já referi, subiu 3 a 4 vezes mais do que o valor médio da inflação. O Governo respondeu tarde, em outubro, com um programa de ilusões, onde sobre a capa de uma pretensa medida social, cortou 1.000 milhões nas pensões de todos os portugueses. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, é preciso continuar a apoiar socialmente os portugueses. Milhões de portugueses têm cada vez mais dificuldades em ir ao supermercado e comprar os bens essenciais. Seguramente que é preciso mais fiscalização e, se há empresas a abusar da sua posição de mercado, que sejam punidas nos termos da lei. Mas o que faz o Governo? Cria uma campanha política, lançando um manto de confusão e suspeita, procurando disfarçar aquilo que é inequívoco para todos os portugueses. Primeiro, a responsabilidade no empobrecimento é de quem já governa há 7 anos e tem hoje maioria absoluta. Segundo, que quem mais lucra com a subida dos preços, e em particular dos preços dos bens alimentares e energéticos, é o Governo na enorme arrecadação da receita fiscal. Senhor Presidente, senhoras e senhores deputados, não é moral que o Governo esteja a ganhar dinheiro com aumentos de preços à custa do esbulho fiscal dos portugueses. O PSD, tal como no ano passado, em que liderou a apresentação do programa de emergência social com o governo ir a reboque, fez o mesmo no mês passado com a habitação,